parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Os principais assuntos do Espaço Experimental deste sábado, 15 de setembro de 2007, são os seguintes.
Especialistas apoiam o lançamento de livros sobre violações dos direitos humanos.
Encontro de iniciação científica inscreve até segunda-feira.
Estudo identifica irregularidades nas lanchonetes do campus de João Pessoa.
E uma entrevista exclusiva com o compositor Tunay.
Livro debate a sexualidade e os gêneros no nosso cotidiano. Ocorreu no último dia 5 o lançamento do livro Gênero e Sexualidade, Perspectivas em Debate. A obra é uma coletânea de pesquisas desenvolvidas em diferentes áreas e organizadas em um livro pelo professor Charlton Machado e Maria Lúcia Nunes. Lançado pela editora universitária da UFPB, o livro foi construído sobre três eixos: o epistemológico-conceitual, o historiográfico e o literário, explica Charlton Machado.
O livro, na verdade, ele atendeu com êxito uma proposta, que é um projeto que nós temos desenvolvido, de aprofundar a temática de gênero e sexualidade dentro de vários olhares teóricos, de várias perspectivas teóricas. Então, o livro ele vai desde as questões de caráter epistemológico, de questões conceituais, passando por uma discussão no campo da história da educação brasileira, como é que o tema gênero e sexualidade se situa no campo da história da educação brasileira, até o campo da literatura, ou seja, como é que se pesquisa, como é que se trabalha, como é que se lê as contribuições de gênero, as categorias de gênero e sexualidade, nesse caso aqui no campo da literatura. Então ele está construído em cima desses três eixos, né? Do eixo epistemológico, conceitual, do eixo historiográfico, histórico e historiográfico, e do eixo da pesquisa literária.
A obra conta com autores das Universidades Federal e Estadual da Paraíba e foi desenvolvida a partir de debates em fóruns internacionais, nacionais e regionais. As pesquisas são de caráter multidisciplinar, englobando as áreas de sociologia, história, pedagogia, psicologia e serviço social. Esta produção partiu do princípio de que a discussão sobre gênero e sexualidade é necessária e inevitável à nossa sociedade, como demonstra o professor Charlton.
Duas coisas acho importante enfatizar. Primeiro, pelos próprios fóruns que nós consultamos. Hoje, a temática de gênero ela é inevitável em praticamente todas as áreas de conhecimento, que vai desde a formação educacional, quando você se depara com os parâmetros curriculares nacionais. Nós vamos ter lá, entre um dos temas transversais essenciais para o debate da formação do professor da contemporaneidade, é que ele discuta a relação social de gênero, a questão da sexualidade. Então são temas que estão na ordem do dia. Não dá para se educar para o futuro, não dá para se pensar uma sociedade do futuro em que essas relações não se constituam dentro de uma leitura mais democrática, mais participativa de homens e mulheres, e que a sexualidade deixe de ser um tema tabu, como era no passado, pensado, problematizado, para ser um tema da cotidianidade. Então, do ponto de vista da sociedade, o livro tem um rebatimento importante para as escolas, para a formação do professor, para os diversos profissionais que estão engajados nas pesquisas de gênero e sexualidade no Brasil.
O lançamento da obra foi realizado no último dia 5, durante o Seminário Nacional de Gênero e Práticas Culturais, organizado pelo professor Charlton. Ele avalia que este lançamento, dentro do evento, criou um cenário favorável para o livro ser distribuído para todo o país.
A data foi escolhida para coroar o evento, foi o primeiro evento de gênero que, de certo modo, a Universidade organizou com aquela magnitude, um evento com mais de 700 participantes, que é de todos os lugares do país. O próprio conceito aí que está amarrando o evento, ele já sugere que o livro teria um bom espaço em termos de lançamento, porque desafios históricos e saberes interdisciplinares. Então, esse livro ele é um desafio histórico, como tantos outros têm sido produzidos na área de gênero e sexualidade, e de saberes interdisciplinares, porque aí você vai ter olhares teóricos, leituras das mais diversas possíveis. O livro teve um caráter importante pela distribuição nesse primeiro momento. Os primeiros leitores são de todos os lugares do país. Nós tivemos mais de 70, 80, 100 livros vendidos num só lançamento.
O professor Charlton Machado é doutor em educação pela UFPB e já organizou 4 coletâneas e escreveu outros 2 livros na área de gênero e sexualidade. Todas essas obras foram lançadas pela editora universitária. Com a obra, o autor espera contribuir para a democratização da leitura, provocar uma reflexão sobre o cotidiano e inserir o tema no meio acadêmico.
Participantes do seminário discutem livro de memória das vítimas da ditadura. O livro Direito à Memória e à Verdade foi discutido no 4º Seminário Internacional de Direitos Humanos, realizado na UFPB na semana passada. A obra foi publicada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, causando um mal-estar entre o governo e setores ligados aos militares. O livro relatório é um documento oficial do Estado brasileiro. Trata-se de um relato de 500 páginas, uma síntese de 339 casos de atos cruéis da época da ditadura contra militantes políticos de esquerda. A publicação do livro gerou debate na sociedade e nos meios de comunicação. O Comando do Exército publicou nota repudiando uma possível revisão da lei de anistia. O coordenador de educação da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Erasto Fortes, ligado à Presidência da República, esteve no seminário. Ele destacou a importância do livro para o processo de abertura dos arquivos da ditadura.
Esse é um documento importante, porque ele é o levantamento de inúmeros casos, né? E ele, pela primeira vez, ele assume, no sentido de ser um documento do Estado brasileiro, ele é um documento de uma comissão mantida em funcionamento por uma secretaria especial ligada à Presidência da República, portanto ele é um documento nesse sentido oficial do Estado brasileiro, ele assume pela primeira vez uma posição de que atrocidades cometidas em nome da defesa da segurança nacional, como a tortura, por exemplo, a morte, o banimento, o desaparecimento de diversas pessoas, não foi uma ocasionalidade, não se encontrou o corpo, né, de várias das pessoas, e o desaparecimento para algumas pessoas e algumas famílias ainda é uma incógnita.
O livro é fruto de um gradual processo da abertura de arquivos secretos da ditadura. Tem como objetivo reconhecer atos cruéis cometidos pelo regime militar de 1964 a 1985. Erasto Fortes negou qualquer intenção revanchista na publicação.
Aquilo que a imprensa tem noticiado, aquilo que, né, a mídia tem trabalhado em relação a essa questão, eu considero que o governo brasileiro, com a publicação do livro, não teve e não tem nenhuma intenção de qualquer tipo de revanchismo. Ao contrário, as palavras do presidente da República no lançamento do livro, do próprio ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, do ministro da Defesa, foram, e a própria expressão final do livro, né, se refere ao chamamento à concórdia, a um processo de abertura gradual de informações que vem desde governos anteriores, a uma delicadeza política e institucional que tem que ser levada em consideração, e o livro aponta para a possibilidade de que essas atrocidades foram cometidas com conhecimento de altas autoridades do Estado brasileiro. Essa, eu acho que é a mais importante, né, notícia que o livro traz.
Eduardo Bittar, presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos e Pesquisa, ANDEP, defendeu o direito à memória das vítimas da ditadura. Para ele, o livro é conquista democrática.
É uma conquista efetiva no sentido da afirmação de uma cultura aberta, plural, responsável, intergeracional. O direito à memória é um direito à própria história, um direito à própria história, um direito ao próprio autoconhecimento e, no fundo, um direito fundamental garantido pela própria Constituição Federal de 88. A história não se faz de apagamentos do passado. E é exatamente por isso que a ideia de constituir por uma documentação a memória da brutalidade do passado nos permite criar a consciência democrática.
O deputado federal Luiz Couto também participou do seminário de direitos humanos. Ele destacou que a publicação do livro é uma ação para a abertura total de documentos do período da ditadura.
Olha, mais uma ação para que nós possamos fazer a abertura dos arquivos do tempo da ditadura, da repressão. Nós sabemos que há muita documentação, há diversas memórias andando por aí, e é importante que a sociedade tenha conhecimento daquilo que aconteceu para não se repetir mais isso no país, nem tortura, nem e nem ditadura. Então nós achamos que é importante o direito à memória, o direito à verdade. A população brasileira precisa saber, né, dessa memória, do que aconteceu, porque é uma versão que alguns segmentos das forças militares colocam, de que aqueles que agiram contrariamente à ditadura eram bandidos e terroristas. E isso não é verdade. Então nós achamos fundamental que haja efetivamente essa ação.
Com a abertura política em 1982, o Brasil optou por uma ampla anistia. Em outros países, como Chile e Argentina, foi diferente. Cerca de 700 pessoas já foram presas por crimes cometidos durante a ditadura. É o que explica Erasto Fortes.
Há diferentes países que passaram pelo mesmo processo, não é, de problemas de segurança nacional, de defesa da segurança nacional, com um governo militar instalado, como foi o caso do Chile e da Argentina, né, que trataram essa questão de maneira diferente, responsabilizando, né, os dirigentes do país naquele momento pelas atrocidades cometidas. Não é o caso do Brasil. O Brasil não optou, né, pelo menos até esse momento, por não ter esse tipo de comportamento político, institucional, jurídico. É uma questão, acho, ainda não resolvida no país. Há pessoas que defendem que a lei da anistia, ela aplacou completamente, né, todo tipo de ocorrência à vida de ambos os lados dessa luta política, e há alguns que defendem que a tortura não se justifica em hipótese nenhuma.
O Hospital Universitário dispõe de sistema de informação em enfermagem. Na UFPB, o professor Sérgio Ribeiro dos Santos desenvolve o projeto Sistema de Informação em Enfermagem através do software livre. Implantado na Clínica Médica do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o sistema representa um grande avanço no serviço hospitalar. Segundo o professor Sérgio Ribeiro, o sistema objetiva facilitar o trabalho da enfermagem com muitos benefícios.
Esse sistema traz muitos benefícios para a enfermagem, que vão desde a melhora na performance do sistema de registro de enfermagem, né, através do plano de cuidados todo totalmente digitalizado, de forma que permite maior acessibilidade, maior rapidez de informação, né, melhor organização dos dados e clareza da informação. Outro benefício que ele vai trazer é no que diz respeito à pesquisa, né? Vai ser um instrumento valioso para pesquisadores de enfermagem, para estudantes de graduação e pós-graduação que necessitem de buscar informações relacionadas aos seus projetos de pesquisa.
Com custo zero para o hospital e para a enfermagem, o sistema de informação é pioneiro na região Nordeste. Os testes estão em andamento e têm obtido uma boa receptividade. De acordo com o professor Sérgio Ribeiro, o projeto foi desenvolvido especificamente para as atividades do Hospital Universitário da UFPB.
Esse projeto estudou o conhecimento da prática de enfermagem aqui do Hospital Universitário. E aí, a partir desse conhecimento, que a gente chama de conhecimento tácito, a gente então gerou o sistema. Então foi um sistema criado especificamente para o hospital. Nós não temos nenhuma intenção de vendê-lo, de usá-lo em outro serviço, porque ele foi criado para esse serviço apenas, né? Então, ele é uma atividade eminentemente acadêmica.
Crianças hospitalizadas têm apoio de projeto do Departamento de Psicologia. O projeto de apoio à criança hospitalizada atua desde 2000 na pediatria do Hospital Universitário e auxilia na recuperação dos pacientes. A professora coordenadora, Laura Kumamoto, diz como surgiu o programa.
O projeto surgiu a partir dos estudos no âmbito da hospitalização na infância, os efeitos negativos ou iatrogênicos, né, da hospitalização, e da necessidade de ajudar as crianças no processo de enfrentamento desse momento de crise que é o adoecer e necessitar ser hospitalizado, né? Então, dentro desse conteúdo, surgiu a ideia de estruturar um projeto com o objetivo de melhoria da qualidade de vida dessas crianças no período de internação através da promoção da resiliência, que é um conceito em psicologia que diz respeito à capacidade humana de enfrentar adversidades.
A partir de brincadeiras e atividades pedagógicas, o trabalho visa o desenvolvimento afetivo, social e psicomotor das crianças durante o período de internação. A distração durante o período de recreação reflete melhoras para o tratamento hospitalar, observa a mãe de uma criança hospitalizada.
Ela ficou mais animada, né? Porque ela, quando vinha, veio para aqui, não falava, não dava um pio, mas agora está, devido a que a escolinha, né, ela fica sempre assim, animada.
A recreação realizada com as crianças e os adolescentes vai além de um bem-estar momentâneo. Auxilia no tratamento a partir do momento que melhora a autoestima, despertando habilidades e promovendo a interação entre os pacientes e os voluntários. A professora Laura Kumamoto explica como a brincadeira pode auxiliar no tratamento.
O brincar por si só, ele tem um valor terapêutico, né? E ele tem um poder autocicatrizante. Então, levar o brincar para o hospital é proporcionar esse direito da criança, porque é um direito resguardado no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o brincar no hospital. Inclusive foi promulgado em março de 2005 uma lei que torna obrigatória a instalação de brinquedotecas em hospitais, né. Então o brincar, além de ser um direito, né, é um instrumento terapêutico, né, e ajuda a criança a compreender o que acontece com ela, ajuda a criança a lidar com o sofrimento e mudar o foco da doença para uma atividade que ela tem o controle sobre ela.
Catolé do Rocha, interior da Paraíba, já tem sertão cultural. O projeto Xique-Xique, organização não governamental que desenvolve ações de educação, cidadania e meio ambiente, ganhou o apoio do Ministério da Cultura e agora faz parte do programa Cultura Viva, como ponto de cultura Sertão Cultural. Projeto Xique-Xique, cidadania e cultura no sertão paraibano. Informações 9965-5772.